De volta com a nossa programação nesta terça-feira pelo Notícias Agrícolas ao vivo. Hoje é 4 de dezembro e a gente continua tratando do assunto Estados Unidos e China, a sua guerra comercial e a sua trégua proposta e anunciada depois da reunião do G20 que aconteceu na capital argentina, Buenos Aires, nesse final de semana, entre os dias 30 de novembro e 2 de dezembro. O Donald Trump e o Xi Jinping deram as mãos. Parece que anunciaram realmente essa amenidade, né, na disputa comercial. E agora o mercado tenta entender para onde vão os dois países, para onde vão os dois líderes após a divulgação dessa trégua. Para a gente entender um pouco mais sobre isso, entender quais serão esses caminhos percorridos, aí, principalmente nesses próximos 3 meses, a gente conversa agora com o economista e professor do INSPER, especialista em China, o professor Roberto Dumas Damas. Professor, muito bom dia, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas mais uma vez.
Bom dia, Carla, bom dia aos ouvintes. Prazer estar aqui novamente.
Prazer é nosso. Professor, vamos entender primeiro o seguinte. Donald Trump e Xi Jinping se reuniram finalmente, o mercado super ansioso por esse encontro. E agora, todas as atenções, todos os olhos voltados para essa trégua que eles anunciaram, né? O senhor entendeu realmente como uma trégua ou é mais um movimento dentro dessa guerra que já passou de comercial, né?
Como você colocou, isso daqui parece que está sendo um cessar-fogo temporário por 90 dias. Se por um lado o Trump eventualmente pode ter dado, querer se impor uma saída honrosa, porque a declaração do Powell, do presidente do Federal Reserve dos Estados Unidos, de que já está próximo o limite de subir a taxa de juros. O que quer dizer isso aí? Significa que a economia norte-americana já chegou num ponto onde ela vai começar a cair. Então, talvez o Trump resolveu falar, olha, de certa maneira, eu acho que essa guerra comercial está me prejudicando economicamente, é o momento de eu soltar um pouco a corda e deixar uns 90 dias de postergar essa imposição de tarifa, aumento de tarifa de 10%, 25%. Isso aí poderia ser. Do lado chinês, também existe a possibilidade de ele estar entendendo da mesma maneira. Olha, a economia norte-americana já bateu lá em cima, já queimou o pneu, agora as taxas de juros que subiram lá em cima já estão trazendo um efeito contracionista na economia. Então, vamos deixar a economia norte-americana enfraquecer um pouquinho mais e vamos ver como o Trump se comporta em 90 dias. Isso pode ser um jogo que os dois estão percebendo, vamos ver quem saca a arma primeiro. Agora, é óbvio que fugir dos ovos, a hora que você raspa o ovo logo do começo, isso é uma coisa positiva. Mas eu acho que dificilmente teremos um fim da guerra comercial nesses 90 dias. Porque existe muito mais entre o céu e a terra do que a gente está vendo aí. A coisa não é só comercial. Tem muito mais envolvido nesse ponto que, por exemplo, todo mundo fala, é uma guerra comercial? É o problema da soja? É o problema dos carros? Não, o problema não está só aí. O Trump deixou bem claro que, além do problema desse desbalanceamento comercial que eu tenho com a China, eu tenho dois nichos muito relevantes. Eles alegam que os chineses roubam propriedade intelectual das empresas norte-americanas. Dois, eles alegam que as empresas americanas, até outras empresas internacionais, ao entrarem na China, elas são, de alguma maneira, forçadas a abrir mão da sua propriedade intelectual para poder aproveitar o mercado chinês. E o governo Donald Trump, olha, não é assim que funciona. Você é um poder ascendente, uma nação ascendente, então você tem que jogar de acordo com as regras. E em que pese talvez a parte comercial seja arranhada positivamente, eu acho que esses dois pontos aí serão muito complicados, ou seja, como eu digo, eu acho que esse soft commitment, não, nós vamos ver lá na frente. Não é assim, a guerra comercial vai ser utilizada para você endereçar esses assuntos cruciais para os Estados Unidos nesse momento. Principalmente os Estados Unidos estão numa relação geopolítica com a China bastante temerária agora, né?
Agora, professor, a que detalhes a gente tem que ficar atento, principalmente nesses dois pontos? A questão da propriedade intelectual é um ponto que vem sendo debatido desde o início dessa disputa, né? Isso veio se intensificando nos últimos meses, essa questão específica da propriedade intelectual, do roubo da propriedade e das empresas americanas terem que deixá-la ao entrarem na China. A que detalhes nós devemos estar atentos quando o assunto é esse, nessa trégua proposta no último final de semana?
Quando você começa a analisar um pouco histórico, a história econômica da China, você vai lá para 1989, quando você teve o interlúdio da próxima fase oficial, no momento, quem era o presidente, o eleito, era o grande líder, né, da China, era o Deng Xiaoping. E depois daquela horrível que aconteceu em 4 de junho de 1989, a China desapareceu para o mundo. Ela desapareceu, ela ficou sem atrair investimento estrangeiro, ou seja, existia abertura comercial, ateando as pedras para atravessar o rio, existia abertura comercial das zonas específicas de comércio, que o Deng Xiaoping tinha aberto lá em 1978, só que de 89 a 91 a China desapareceu. Nesse meio tempo, a União Soviética caiu. Quando a União Soviética caiu, Deng Xiaoping, como era o grande líder, pensou o seguinte: se eu não me movimentar, o que, que vai acontecer? Essa grande nuvem de recursos que existe no mundo vai acabar indo para em todas as repúblicas da antiga União Soviética. Então está na hora de eu colocar a China de novo no tabuleiro geopolítico. Só que existia um debate ainda, um debate atrasado na China do tipo, tá vendo? Aquelas reformas não deram certo. Então vamos voltar para o maior maoísmo. Deng Xiaoping sabia que a volta do maoísmo não era o futuro da China. Ele queria continuar com as reformas, mas como continuar com as reformas? Foi aí que ele teve a grande ideia de fazer um grande compromisso, costurar um grande compromisso, onde envolvia o Estado, o Partido Comunista Chinês e o Exército de Libertação do Povo. E ele deixou claro o seguinte: se vocês três, Estado, Partido Comunista Chinês e Exército de Libertação do Povo, são uma coisa só. Claro, o maior de todos é o Partido Comunista Chinês. Mas se os três apoiarem as minhas reformas, nós três cresceremos juntos. O Estado, Partido Comunista Chinês, que é o poder soberano, e eu sempre vou dar recursos para o Exército de Libertação do Povo, ter não apenas recursos, mas ter também participação em empresas estatais e, eventualmente, privadas chinesas. Aí que mora o grande X da questão. Ou seja, na China, atualmente, existem empresas que são ou controladas ou com participação do Exército de Libertação do Povo. Então, a hora que você fala trazer a tecnologia para essas empresas, provavelmente os Estados Unidos estão pensando além do aspecto comercial. Espera um pouquinho, eu estou liberando a minha tecnologia para empresas, eventualmente, não sei qual, para empresas que possam ter participação acionária do Exército de Libertação do Povo. Isso, por um lado, geopolítico, veja como já paramos de falar de comércio. Isso, por um lado, geopolítico, para os Estados Unidos, aparentemente, é inaceitável. Então, me parece que eles colocam aí um aspecto comercial, que é apenas uma nuvem de fumaça, mas que existe um interesse geopolítico de não deixar o Exército de Libertação do Povo ter acesso à tecnologia que os Estados Unidos têm hoje. Me parece que o negócio é muito mais profundo, e aí vem o problema: como é que eu vou resolver isso em 90 dias? Não vejo a menor chance.
É, e a gente tem uma situação histórica, né? Essa é uma condição histórica que se alia nesse momento, né? No presente momento, a uma economia da China que também precisa se reequilibrar. Embora ainda cresça a índices consideráveis, né, professor? A gente viu o crescimento da China se arrefecer um pouquinho, o que o senhor, inclusive, disse aqui em entrevista ao Notícias Agrícolas, que seria um movimento natural, né? Assim, agora, esse reequilíbrio também vai ser perseguido pelos líderes chineses, não?
É, veja, você está num processo de soft landing. Agora, estava tudo planejado: vamos crescer 6,5%, vamos crescer 6,3%, vamos crescer 6%, vamos crescer 5,5%. Se você é afetado por uma guerra comercial e soft landing, corre o risco de virar quase um hard landing, ou seja, você crescer menos do que estava antecipando, isso é complicado para um país de partido único, que você sabe, economia, política e sociedade é uma coisa só. Se a economia vai bem, a sociedade não reclama e o lado político não é questionado.
Exato.
Agora, se a economia vai pior do que eu estava planejando, existe o risco de ter uma tensão social e alguém começar a questionar a parte política. Então, chegou o que parece. Chegou o momento de, olha, vamos acalmar um pouco os 90 dias para não deixar a economia esfriar demais, tanto do lado dos Estados Unidos quanto do lado chinês. E cada um foi para casa cantando vitória. Os Estados Unidos falaram, tem um excelente acordo. Eu insisto, que acordo você teve? A China falou, eu vou analisar. Não teve acordo nenhum, eu vou analisar. Aonde que está o excelente acordo? Quer dizer, não precisava nem desse encontro. Professor... Se um business orienter, falou, para que eu preciso me encontrar? Falou, vou analisar em 90 dias, só 120.
Professor, o que o senhor imagina que pode acontecer nesses 90 dias? Principalmente porque nós já tivemos um cessar-fogo momentâneo em outros períodos dessa guerra comercial, já sabemos que não é, que não foram respeitados, né? Ah, não vamos aumentar as tarifas. O Trump veio para o Twitter, disse que o Trump usou o Twitter como a principal arma para essa guerra, né? E os mercados ficaram bastante vulneráveis a essas declarações, de ambos os lados, na verdade. E algumas tréguas propostas durante esse período não foram cumpridas. O senhor imagina que isso pode voltar a acontecer ou dessa vez é diferente por algum motivo?
Não, não é diferente, não. Eu acho que nós vamos ver uma bruta volatilidade nos mercados.
Certo.
Porque os Estados Unidos, o Trump também não é totalmente inerte no que tange a política externa. Se ele vê que a economia norte-americana está crescendo mais, está crescendo menos do que esperava, qualquer coisa que os chineses propõem, ele vai sair alardeando que isso aí foi o melhor acordo que ele já teve. Agora, se a economia não cair como a gente imagina que vai crescer bem menos. Não cair, mas vai crescer bem menos. Vamos supor que não cresça menos. Aí o Trump vai voltar aquela coisa, olha, vocês não estão cumprindo, muito provavelmente em 90 dias eu vou voltar. Então, a coisa não está boa, claro, nós estamos no meio da festa, está todo mundo feliz porque tivemos uma trégua, mas a volatilidade vai vir com tudo. Cada dia, cada semana vai ser um Twitter diferente. Isso não é questão de levar em consideração, eu acho o seguinte, não é questão de levar em consideração o que cada um está dando. É como é que a economia dos dois países estão reagindo. Se a minha economia está crescendo menos, eu puxo a corda menos do outro lado da guerra comercial. Se ela está ok, eu não estou vendo uma queda muito mais forte, aí eu puxo cada vez mais e a minha guerra comercial pode aumentar. Agora, você imagina quem transaciona no mercado de commodities, no mercado acionário, no mercado de moedas no momento desse. Eu preciso olhar não apenas a condição macroeconômica dos países, mas como os líderes desses países vão se posicionar com outro país para saber se eu devo puxar a corda, deixar a corda mais esticada ou soltar mais. Isso significa o quê? Uma bruta volatilidade no preço dos bens. E se você pensar no Brasil, nós vamos ter o governo novo entrando. Quer dizer, serão 3 meses voláteis e que, apesar de o governo brasileiro, sempre quando o governo entra, você tem uma lua de mel de 3 a 6 meses, nós vamos ter um vento de proa aí para o novo governo brasileiro pesado. Vamos ter um governo, ou seja, a economia norte-americana, a economia nativa, está indo bem? Não, está indo bem, obrigado. Mas numa normal, ela já atingiu o pico. Agora é questão de ir para baixo, é questão de ir para baixo. Quão para baixo vai? É difícil dizer. Mas se você lê entre linhas, você já viu que todo mundo esperava que o Fed ia puxar a taxa de juros 3 vezes ano que vem. Ele já deixou claro que não vai ter mais do que uma. Ou seja, o que você está vendo lá na frente que eu não estou vendo? Eu estou vendo que a economia norte-americana já chegou, eu já puxei, eu já apertei, eu pisei no breque demais. Ela vai desacelerar, então não precisa mais puxar a taxa de juros. E isso vai refletir, e como eu digo sempre, como eu nunca vi o rabo abanar o cachorro, isso vai bater no Brasil.
Era exatamente nesse ponto que eu queria chegar. O que isso significa para a economia brasileira que está totalmente focada não totalmente focada, mas quando a gente fala em agronegócio, e se a gente vai para a soja especificamente, a gente está com esse foco na soja, porque foi natural essa migração da demanda chinesa para o mercado brasileiro, que tinha produto de qualidade, preços competitivos em relação à soja americana, que estava taxada em 25%, a gente viu os olhos todos da China se voltarem para a nossa soja. Agora, o que, que esses 90 dias e depois disso significam para nós? Porque o senhor colocou bem, né? A gente vai começar um novo governo em um mês, menos de um mês agora, né? E temos, então, o Donald Trump querendo se encontrar com o Jair Bolsonaro presidente eleito, a China querendo comprar mais soja do Brasil, essa guerra comercial no meio e o Brasil de peteca ali no meio dos dois, né, professor?
Esse negócio de peteca, eu já discordo não de você, mas do governo brasileiro. Não era questão de entrar no jogo nenhum. Era questão de você ficar neutro. Você não precisa chegar e falar eu apoio isso, ninguém está pedindo.
E a gente está neutro, professor? A gente se manteve neutro ou não? Não.
Olha, por enquanto, quem está falando é o presidente eleito.
Sim.
E os filhos dele. Então, pelo que a gente está vendo, pelo que dá para ver na televisão e ler, eles estão mostrando uma clara tendência de apoiar o Trump. Não estou dizendo que nós não devemos nos aproximar dos Estados Unidos, mas uma coisa não é impeditiva da outra. Eu me aproximo dos Estados Unidos e fico longe da China. Quem mais investiu, quem mais está fazendo compra, sou superavitário com a China. Como é que eu vou querer arranjar briga com eles agora? Os únicos que estão investindo trazendo investimento em infraestrutura internacional agora são os chineses. Ah, mas o outro governo se aproximou da China por ideologia. Isso é uma bobagem. A China não é comunista. Isso é uma bobagem. O fato de eu querer me aproximar dos Estados Unidos não significa que eu devo deixar de me aproximar dos chineses.
Claro.
Ninguém está pedindo uma posição. Agora, o que o presidente eleito já deixou claro, tanto mudando a embaixada do Brasil para Jerusalém, não havia a menor necessidade. Entra nos países do Oriente Médio, fala, pô, então não quero mais a tua carne. Os únicos que compram da gente carne são os países do Oriente Médio, eu resolvi fazer uma coisa que ninguém me pediu. Eu não entendo ainda essa história. Segundo, os únicos que eu tenho bruta superávit, no campo, na parte agribusiness é a China, e eu dou uma declaração falando que eu não quero vender o Brasil para a China. Eu não estou vendendo o Brasil para a China. Estou dando concessão para explorar o quê? O recurso natural. Para explorar o quê? A hidrelétrica. O que estamos achando? Que o chinês vai pegar água e levar embora? Ele vai pegar a turbina de hidrelétrica e levar embora? Não, ele vai produzir energia aqui e tudo isso é parado por um contrato de concessão e operado pelo nosso sistema. Tanto americano como chinês, qualquer um pode vir para cá. Se não fizer exatamente como eu quero, perde o contrato de concessão. Eu não entendo onde eu perco a soberania deixando um e outro. E outra coisa, eu vendi todo o meu parque para espanhóis, franceses e portugueses. Ah, mas o chinês é contrato de concessão. Ele pode explorar os ativos. É diferente. Não é questão de eu estou vendendo. Então, eu acho que tem uma percepção equivocada do presidente eleito aí. Eu posso vender, o preço é justo, não vejo problema. Então, aparentemente, estamos tomando um lado que é aquela coisa. Se você é meu amigo, você tem que ser inimigo dele. Está errado. Está errado. Está errado.
Ou seja,
em relação à soja...
Pois não, por favor.
Aqui a parte
por favor.
Em relação à soja. Desculpa. Uma coisa que a gente sempre fala. É óbvio que eu tenho que aproveitar essa briga dos Estados Unidos com a China e tentar vender cada vez mais soja. Mas eu acho que primeiros produtores se alavancarem e falar, olha, a China vai brigar eternamente com os Estados Unidos, eu vou tomar todo o mercado norte-americano e vender para os Estados Unidos. A gente sabe como vender para a China. A gente sabe como o Trump se comporta. Ele é volátil. Ele se comunica por Twitter. Vai que daqui a 1, 2, 3, 6 meses eles se ajustam, ou eles se entendem, e se a China volta a comprar soja dos Estados Unidos, o que, que aconteceu com o produtor que se alavancou 50 milhões de reais do BNDES para produzir mais? Então, eu acho que eu devo aproveitar. Mas daí, eu investir, é importante que eu tenha um compromisso do governo brasileiro com o governo chinês de que essa demanda da China não vai voltar de novo para os Estados Unidos. Senão, o meu conselho é não se alavanque. Não tome dinheiro no banco para aumentar a produção baseado na premissa ou na falácia que essa guerra vai continuar.
Fato é, professor, que acho que, fazendo um resumo, ainda trata-se de um ambiente de elevado grau de incerteza. E, com isso, é importante manter sua cautela, é importante manter, principalmente, para o produtor brasileiro, a sua rentabilidade, né?
Além da rentabilidade, porque na hora, quando você fica contente, você acha que você pode expandir seu negócio. O que eu quero deixar claro é sempre bom expandir um negócio, mas eu acho muito temerário, assustador alguém querer expandir um negócio, se alavancar no banco, baseado numa guerra comercial que pode ou piorar, ou que daqui a 6 meses, veja, não é para sempre.
Claro.
E se de repente ele se acerta, como é que eu fico? Para quem que eu vou vender essa soja toda? Agora ele vai. Acabou tudo e eu tenho que pagar meu banco, né? Acaba quebrando.
Até porque, né, professor, assim como na China, o Xi Jinping vai ter algumas cobranças ali, como o senhor falou, né, do exército, há essa participação. Nos Estados Unidos, boa parte do eleitorado Donald Trump foi o setor rural, foram os produtores rurais que estão vendo as suas margens de renda caírem de forma significativa, um estoque elevado de soja, uma necessidade de tirar esse, né, de fazer a sua comercialização, pouco investimento vai ser possível para a próxima safra. Então, quer dizer, ele também vai ter essa cobrança e no momento que ele for pressionado, ele não cede fácil, mas pode acontecer e a situação virar completamente.
Exatamente. Aí você vê porque que eventualmente pode ser chamado de uma saída honrosa de acordo do G20.
Sim.
Deixa eu acalmar um pouquinho os ânimos e ver como é que as economias se comportam. Mas a coisa não acabou ainda.
Professor, olha só, o nosso tempo, infelizmente, é curto, mas dentro desses 90 dias, tenho certeza que vamos ainda conversar muitas vezes. Eu agradeço muito pela sua participação conosco aqui nessa terça-feira, para trazer realmente esses detalhes, né, esses detalhes que ninguém observa, bem como colocou o artigo que o senhor escreveu, né, o diabo mora nos detalhes. A orientação para a gente concluir é essa, atenção e posição de alerta, né, professor?
Exatamente, acho que são esses 90 dias, tanto do lado doméstico, ou seja, claro, vamos ficar em lua de mel de 90 a 6 meses, mas teremos um vento de proa do cenário internacional, não só dos Estados Unidos, mas também da Europa também.
E atenção para essa intensa volatilidade que a gente vai ter nesse período, né, professor?
Vai ser bem puxado. Só acompanhar a curva de juros dos Estados Unidos, você está vendo que elas estão invertendo. E isso sempre que acontece é um indicador antecedente de uma queda pronunciada na economia norte-americana.
Tá certo. Professor Roberto Dumas Damas, muito obrigada mais uma vez pela sua companhia, pela sua participação e volto sempre para a gente poder continuar trazendo esses debates que esclarecem tantas coisas. Muito obrigada.
Eu que agradeço. Bom dia a todos.
Bom dia. Bom, a gente vai trazer mais detalhes desse artigo que o professor Roberto Dumas Damas escreveu sobre essa trégua entre a China e os Estados Unidos. E a principal alerta, a principal orientação é: intensa volatilidade dos mercados vai ser observada aí nesse período dos próximos 3 meses, próximos 90 dias. Lembrando que para o Brasil tudo muda a partir de 1º de janeiro de 2019. O resultado das mudanças podem até demorar um pouquinho mais do que isso, mas fato é que a partir de 1º de janeiro do ano que vem tudo muda. A gente começa a ser governado, o Brasil começa a ser governado por um projeto de governo completamente diferente do que a gente viu nos últimos anos. Então isso também vai promover volatilidade no dólar, né? No nosso câmbio, a gente vai sentir essas mudanças. A gente está no meio dessa guerra comercial porque a gente é o principal fornecedor de soja para a China e temos nos mantido como tais. Então a gente tem que ter total atenção, total alerta, principalmente para os investimentos, como colocou o professor Roberto Dumas Damas, e a essa volatilidade, né, prevista aí para os próximos 90 dias. Muita atenção, portanto, porque os detalhes dessa trégua é que vão deixar o ambiente ainda muito incerto, né? Muito nebuloso, como colocou o professor. A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência os nossos repórteres assumem a bancada para que você continue sendo sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. A nossa programação volta já.